De volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está voltando para esse último bloco com a Letícia Partes. A gente vai falar agora. Letícia, eu queria fazer um recorte nesse nosso programa, falando um pouquinho, primeiro, Guerras Híbridas, que é um outro livro que... O livro tem 176 páginas. Eu devo estar na página 70, porque ele... eu leio 10 páginas e você tem que ficar estudando, busca as referências, tenta entender, é de estudo, de pesquisa mesmo, né? E, coincidentemente, nesse contexto de guerras híbridas, eu tive, sábado, eu estava cozinhando ali e tal, e coloquei na BBC, eu sigo a BBC, e tá acontecendo um fenômeno na África, igual o da Lava Jato, que aconteceu aqui, eu estou pesquisando ainda. E lendo Guerras Híbridas, eu entendi assim, perfeitamente o que está acontecendo, porque o capitalismo, ou os poderes centrais, os poderes hegemônicos desse país colonizadores, principalmente os Estados Unidos, agem nesse diapasão, dessa forma, nesse modus operandi dele, a forma de operar dos Estados Unidos é essa. E eu acho que aí eu estou fazendo uma análise com relação aos BRICS, né? Primeiro, desde a estrutura... A guerra híbrida é contra a Rússia, pelo domínio da Eurásia, e aí você tem os BRICS, né? Brasil, China, África, Índia, Rússia e tal. Primeiro, houve esse ataque no Brasil, onde se realmente traz-se um golpe, né? Um golpe institucional, com roupagem judicial, né, isso acontece contra o Zelaya, como experimento lá em Honduras, depois vem descendo para a América Latina toda. É uma coisa assim, interessante como é que eles trabalham isso, e o Daniel, quando esteve no programa, ele fala da reativação do Comando Sul dos Estados Unidos, e o Comando Sul dos Estados Unidos desce para fazer esse tipo de intervenção a partir do descobrimento ali do pré-sal e do fortalecimento dos BRICS. 2008. Dito isso, como é que a gente pode entender esse novo momento político que a gente está vivendo? Se você já teve alguma intervenção, algum estudo nesse sentido, e se não teve, como é que a gente pode começar a pensar nisso? Porque essa ideia de guerras híbridas... Eu vou te mostrar o livro. Eu acho que é fundamental entender o que está acontecendo, porque isso está acontecendo aqui a partir de 2009 e a gente está se dando conta, agora, quem está entendendo mais ou menos esse jogo. E parece que isso está acontecendo na África agora também, com a mesma roupagem, pelo que eu vi na BBC. Foi muito curto o vídeo que eu vi, mas assim, me relembrou a Lava Jato assim, claramente, né? Porque a África também é um celeiro de produtividade, de controle de subjetividade muito grande, já não é de hoje, por isso que nós estamos aqui escravizados, viemos para cá escravizados e estamos aqui até hoje. Obviamente, né, as minhas perguntas costumam demorar muito, determinadas quando o programa é muito bom. Eu queria te perguntar como é que a gente pensa nisso tudo com relação ao desmonte da educação, né? Essa precarização da educação, essa ideia de trazer educação para a pessoa aprender só aquilo que ela tem que aprender e o resto ela cale-se, e a precarização do trabalho. Juntando tudo isso, eu acho que dá para a gente poder fazer essa parte final do programa. O que você acha disso tudo e como é que você pensa isso? E você não tem obrigação nenhuma de falar sobre guerras híbridas, que não sei se você leu, e é também uma coisa que eu estou estudando agora. O livro é do Andrei Kuribiko, um russo que escreveu esse livro. Mas, dito isso, como é que a gente pode pensar nesse sentido e como é que a gente está envolvido nisso tudo?
Legal. Ederson, não vou falar sobre guerra híbrida. Eu também estou lendo ainda esse livro. Eu achei um livro bem difícil. Eu vou remeter uma referência. Foi a primeira vez que eu entrei em contato, na verdade, com essa edição. Foi com um podcast internacional do Esquerda Diário. um episódio sobre guerras híbridas com a Simone Ishibashi, que é um crânio nesse tema. Inclusive, o doutorado dela foi sobre essa obra e esse debate.
Você vai indicar ela para a gente conversar sobre.
Sim, ela tem que vir aqui e vocês fazerem uma entrevista sobre guerras híbridas. Ela vai, assim, acho que ela vai ajudar bastante na discussão. Inclusive, ela pesquisou bastante o tema das redes sociais. Um elemento que ela colocou no podcast, que para mim foi muito forte, e na época eu estava fazendo mestrado em comunicação lá na UNB, e eu pesquisei a comunicação da extrema-direita, né? Ou seja, como que a extrema-direita capturou algum aspecto da subjetividade das massas e transformou isso em uma estética de comunicação que está presente internacionalmente, né? Todas as campanhas da extrema-direita têm uma estrutura muito parecida com a do Bolsonaro. Então, a galera achava super tosco do Bolsonaro, mas você ia ver a campanha de Le Pen, de Trump, eram todas muito parecidas, né? Então, o Steve Bannon, ele capturou um aspecto da subjetividade no marco dessa crise que a gente está vivendo e conseguiu comunicar isso através de um uso específico das redes sociais, né? Isso é um tema que está no debate da guerra híbrida, que é o único tema que eu entendo um pouco mais. E eu me lembro da Simone colocar uma questão que eu achei bem interessante, que é um risco na análise da guerra híbrida. Existe um risco de perder de perspectiva o elemento da luta de classes, né? Ou seja, daria para a gente tentar explicar o fenômeno da extrema-direita internacional e o uso das redes sociais e a criação de fenômenos de luta através das redes sociais, que é todo um debate em torno das guerras híbridas, a gente buscar tentar entender isso como um fenômeno tipicamente de redes sociais. Inclusive, tem um documentário do Netflix que é bastante baseado nesse debate, né, das guerras híbridas, que acho que chama The Great Hack, o Grande Hack, algo assim. Que ele, inclusive, vai atribuir a vitória do Trump à participação do Facebook como corporação na venda de informações para o Bannon. O que eu acho que é importante da gente sacar é que, sim, existe um uso muito inteligente das redes sociais por parte da extrema-direita. Agora, a extrema-direita é representante de uma classe que é dona das redes sociais, né? Ou seja, a gente, como esquerda, nunca vai conseguir usar as redes sociais como a extrema-direita usa, porque a gente não tem nem acesso às ferramentas que eles têm, né? Eles têm acesso a ferramentas do Facebook, do Twitter, do Instagram, do WhatsApp, que a gente nem consegue imaginar como usar, porque os caras são donos daquilo, né? Então, os donos das grandes corporações financiam, estimulam e propagandeiam essas referências políticas à medida do que for necessário para eles, né? Então, essa é a grande democracia burguesa, né? Ela não é democrática, é a ditadura de uma classe sobre a outra, no caso da burguesia sobre o proletariado. Então, eu acho que existe um elemento aí, eu acho que pensar as redes sociais é todo um grande desafio da nossa época, e refletir essa questão dos golpes também nesse marco, né? Porque existe um uso fenomenal que esses golpes fazem das próprias redes, né? A Lava Jato era tudo aquilo das mensagens, dos e-mails, de não sei o quê. Depois teve o processo contra o Facebook, que também foi utilizado politicamente para buscar corroer o próprio trumpismo como fenômeno político, mas antes de fazer isso, eles promoveram o trumpismo como fenômeno político. Então, eu acho que tem todo um debate muito interessante aí sobre a guerra híbrida que eu ainda não entendo e preciso estudar. O único alerta que eu faria justamente é esse, né? Que é interessante buscar entender esses fenômenos sem perder um ponto de vista da luta de classes, né? Ou seja, e qual que é esse ponto de vista? Eu vou tentar contribuir para esse diálogo contigo, colocando um pouco da forma como a gente analisa, né, o fenômeno da Lava Jato e esses processos de golpes judiciais, né? Também se buscou fazer isso no Haiti algumas vezes, né, como balão de ensaio, além do caso de Honduras. E, na verdade, eu acho que tem uma discussão interessante, que é buscar atualizar e recuperar a reflexão do próprio Gramsci, que enfrentou uma crise política parecida, uma crise econômica e política parecida com a que a gente está vivendo hoje, né, no contexto italiano da época dele. ele vai elaborar um conceito que é o conceito de crise orgânica, que eu acho que é um conceito que ajuda bastante a entender esses processos. Por quê? Porque frente a uma crise da magnitude que a gente está vivendo, a crise de 2008 não tem nada parecido com a crise, as crises econômicas da década de 80 ou de 60, né? Tem vários economistas, inclusive, que vão comparar a crise de 2008, que a gente está vivendo ela até hoje, com a crise de 29, né? Que foi um craque no capitalismo brutal que levou, né? A consequência mais absurda da crise de 29 foi a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente está num contexto de magnitude histórica, numa crise de uma envergadura histórica comparável com a envergadura histórica da crise de 29. Uma crise desse tipo, ela produz um tipo de fenômeno que é um fenômeno da crise orgânica, que o Gramsci vai elaborar no Cadernos do Cárcere, que é uma crise que ela produz, para além de efeitos na economia, ela produz uma desconfiança generalizada das massas no conjunto das instituições da burguesia. Então, as massas não confiam no Congresso, elas não confiam em nenhum dos organismos do parlamentarismo democrático, elas não confiam nas estruturas tradicionais, né, da democracia burguesa, e por vezes existem instituições que se preservam. No caso brasileiro, no momento onde acontece a Lava Jato, me parece que a análise que a burguesia brasileira imperialista, né, a gente está num país que é uma semicolônia, então os caminhos da política aqui não são muito ditados pela burguesia nacional, né, é sempre uma combinação entre a burguesia nacional e os interesses do imperialismo norte-americano. A Lava Jato, inclusive, ela tem por trás dela uma série de figuras do establishment político dos Estados Unidos, em especial do Partido Democrata. Né? O próprio Moro foi forjado dentro das estruturas do Partido Democrata. Né? Então, desse ponto de vista, essas burguesias, elas vão naquele momento perceber que era preciso avançar em ataques profundos no marco da crise econômica, porque precisava preservar o lucro deles. Como que preserva o lucro dos capitalistas sem atacar a classe trabalhadora? Impossível. E aí entra todo tipo de ataque, como esses que você nomeou, precarização do trabalho, a uberização, né, que é um processo específico da nossa época, a retirada de direitos sociais, o sucateamento dos serviços públicos, a privatização dos serviços públicos, das empresas públicas, das estatais, etc. Ou seja, todos esses ataques eram necessários serem feitos. Agora, será que o PT conseguiria fazer todos eles? O PT tentou fazer alguns, né? No pós-crise de 2008, a gente vai ter um segundo governo Dilma, um primeiro e um segundo governo Dilma, que é um governo já de ataques, né? É o governo da lei antiterrorista, é o governo das privatizações, é o governo onde com mais velocidade se terceirizou na história do Brasil, né? Foi a segunda gestão do governo Dilma. Ou seja, o PT tentou fazer ataques. O que aconteceu com a tentativa de fazer ataques do PT? 2013. Jornadas de junho, massas nas ruas. A direita rapidamente dá um giro no marco dessa situação, capitaliza o processo de mobilização, forjando suas próprias figuras eleitorais e novos partidos, porque também os partidos tradicionais estão sob questionamento no marco da crise orgânica, não existe confiança nos partidos tradicionais, então as massas começam a buscar novas referências políticas, em especial outsiders da política, né? E aí, no pós-2013, o que a burguesia brasileira e imperialista vão começar a tentar fazer é encontrar quem que poderia ser esse outsider que vai ser a cara dos ataques mais profundos que são necessários serem feitos num país com importância econômica como tem o Brasil. E não só o Brasil, os BRICS. Né? Em todos os BRICS a gente vai ver ataques muito fortes e a tentativa de colocar figuras outsiders, né, à frente desses ataques, porque um PSDB não conseguiria fazer os ataques que precisam ser feitos numa situação de crise orgânica. Né? As massas vão confiar muito mais num cara que parece que não vai fazer o toma lá da cá, inclusive fala isso, não vou fazer toma lá da cá, tá ok? As massas confiam nisso, né? Porque elas estão desconfiadas de tudo, é uma crise orgânica. Então, eu vejo que está bastante nesse marco, né, a discussão, e eu acho que aí tem uma série de reflexões muito interessantes que a gente pode fazer, tem muitos intelectuais elaborando sobre esse tema, inclusive buscando recuperar Gramsci, trazer o debate da crise orgânica para o nosso tempo, identificar os riscos de uma crise orgânica, porque uma crise orgânica ela também aponta tendências de bonapartismo, de fascistização, de ataques tão profundos à classe operária, ao ponto de serem perseguidas as próprias organizações operárias, os partidos operários, socialistas. Então, a gente está num contexto desse nível de envergadura histórica, e eu acho que aí tem uma série também de debates de estratégia para a gente fazer, né? Porque também tem todo o risco do mal menor, né? Então, se o problema é o Bolsonaro, então a gente pode ir com o mal menor. Agora, de mal menor em mal menor, a extrema-direita também vai se fortalecendo, né? O próprio Gramsci, no marco do debate da crise orgânica, também coloca essa discussão. Então, acho que tem uma série de debates aí. O que acho que também é muito importante a gente apontar é que, enquanto a gente debate as saídas políticas e faz as análises políticas, a nossa classe está pagando caríssimo pela crise capitalista, por uma crise que não é nossa, né? Então, todo o marco da crise orgânica, ele também tem, no pano de fundo da economia que sustenta todos os tentáculos dessas instituições que vão se reconfigurando, de um regime que vai se reconfigurando e se direitizando e etc., a configuração econômica disso é uma configuração de ataques impressionantes à classe trabalhadora. Então, ao mesmo tempo que a gente vai dar os combates na política para impedir que a gente chegue num rumo de bonapartização e fascistização do regime, a gente também precisa apresentar saídas econômicas. Então, é muito importante que hoje todas as categorias de trabalho estejam lutando contra a uberização do trabalho, porque isso é uma tendência para a classe operária mundial, a tendência da uberização. Foram feitos testes em algumas categorias, motoristas, taxistas, agora é uma tendência para o professorado, é uma tendência para a indústria, o trabalho on demand, né, uma tendência que os capitalistas querem incorporar a nível internacional para responder à crise que eles criaram. E o que a gente precisa fazer? Lutar contra cada um desses ataques e buscar fazer com que os capitalistas paguem pela crise, né? E aí a gente tem um combate na política contra esses governos e contra esse rumo de direitização e autoritarismo, e um combate na economia também contra cada um dos ataques econômicos que estão sendo dados contra a classe trabalhadora, né? E, inclusive, para fechar, é importante dizer que, em primeiro lugar, quem está pagando por esses ataques são as massas negras e femininas, né? A gente, em um ano de pandemia, as pesquisas mostram que as mulheres retrocederam 10 anos em direitos trabalhistas. Existem estados brasileiros onde quase todos os novos desempregados são mulheres, como o estado do Pernambuco, onde 98% das perdas de emprego do ano passado até hoje são de mulheres, né, que tiveram que voltar para o trabalho exclusivamente doméstico, para a vida exclusivamente doméstica. Isso é um retrocesso histórico para as mulheres. Então, desse ponto de vista, também entender que nesse combate na economia é muito importante que a gente coloque o lugar da luta contra a opressão como um lugar de destaque.
Gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral.